ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Graça e paz, queridos. Amém, né? Amém, querido. Ótimo. Estive aqui domingo, né? A semelhança de outros domingos, né? No passado que já estive aqui. Meu nome é Jussieldo Costa, eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica lá na Zona Leste de São Paulo e tenho sido pastor, tenho estado com os irmãos por 29 anos, né? E sou casado com a Márcia também, vou completar 30 anos de casado. Tenho dois filhos, o Natan e a Sofia, estou com as minhas duas cunhadas aqui hoje, a Maísa e a Regina. E a gente sempre passa férias por essa região bendita, abençoada por Deus, especialmente em Massaguaçu. Mas aqui, Ubatuba sempre foi para nós um sonho de consumo. Né? Então, fico muito feliz pelo convite e poder dividir com vocês a palavra do Senhor, aquilo que está no meu coração, tá ok? Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, um texto de fato muito conhecido, né? Um episódio muito conhecido que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite. João capítulo 4, versos 25 a 30, depois nós vamos dar um salto. Abra aí comigo, Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. O texto diz assim, João 4, verso 25 em diante. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vamos dar um salto agora para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Jesus, quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, queridos. Vamos meditar hoje à noite sobre vida em 2 dias. Vida em 2 dias. Como seria bom que, de alguma forma, aquilo que nós mais desejamos, uma mudança radical, rápida, instantânea, como macarrão miojo, como seria ótimo que nós pudéssemos passar por uma transformação em 2 dias. Estes homens, essas mulheres, essa cidade, a cidade de Sicar, fica na região da Samaria, o poço em que acontece isso fica a 800 metros da cidade. A mulher em questão não é boa pessoa, ou pelo menos é uma pessoa de coração vazio, e ela tenta preencher com a sua vida com afeto, carinho, é uma mulher necessitada. E esse evento marca exatamente um encontro dessa mulher com Jesus, a gente olha as reações dela, e depois um encontro da cidade, de Sicar, com o próprio Jesus. E Jesus é convidado a ficar, ou pelo menos ele é convidado a estender um pouco mais a conversa, e ele fica por 2 dias mais. E o resultado disso tudo foi que várias pessoas disseram para aquela mulher: ó, já não é mais pelo que você nos disse. O que você disse foi tão impactante, porque vindo de você, tem impacto, porque nós te conhecemos. A gente conhece a sua carência, a gente conhece que você vai buscar água ao meio-dia, vai escondida, vai furtivamente. Mas agora já não é mais pelo que você disse. Nós tivemos um impacto com ele nesses últimos 2 dias. E nós cremos que ele é o salvador do mundo. Então, amados, vida nova em 2 dias. Vida nova aconteceu em 2 dias. Agora, a alegria daquela mulher e a alegria dos moradores é uma alegria contagiante. Porque eles passaram 2 dias... junto com Jesus. Essa mulher passou mais tempo, porque foi 1 hora, 2, mas a alegria dessas pessoas, a fé despertada, o amor também despertado, o anseio, a novidade de vida, o coração que pulsa, tudo isso veio em 2 dias. Por quê? Porque o coração se abriu, porque a alma carente encontrou repouso, porque a mente perturbada encontrou descanso. A vida flui, a vida de Deus é assim, e todas as pessoas do Velho Testamento até o Apocalipse, todos os que tiveram encontro com Deus, com o Filho de Deus, com o Espírito Santo de Deus, foram pessoas, uma vez abrindo o coração, foram pessoas que foram tocadas, modificadas, começou um processo de vida, e essa vida se manifestou através de alegria, de fé e de amor. Eu, na minha carreira cristã, desde 79, eu encontro sempre 1 ou 2 crentes, como eu já fui um dia, inquieto, ansioso, sem esperança, medroso, medrosa, sempre encontrei. Nossa igreja tem. E eu duvido, pastor, que aqui tenha esse tipo de irmão, né? Mas talvez, quem sabe hoje à noite, né, como disse a canção, você seja a ovelha de número 99, e Deus veio te buscar, porque você está ansioso, ansiosa, desejoso de uma novidade de vida, mas você não vai beber na fonte, você não investe tempo, e é atrás dessa ovelha que Cristo está. As demais não estão sem cuidado, as demais estão comendo, bebendo, estão felizes. Mas esse é um texto que nos ensina algumas coisas importantes. O que aconteceria se nós todos, de forma regular, insistente, diária, abríssemos o coração para estar com Jesus numa busca, não desesperada, mas numa busca desejosa por vida, essa vida abundante que Ele oferece. Porque talvez alguns possam estar vivendo um momento de inquietude, por falta de saúde, por um parente que não está muito bem, por uma perda, por algo que se desligou, se rasgou, um casamento que está falindo. Como é que nós encontramos vida em Jesus? Será que em 2 dias dá para ter vida? Vida abundante? Ou será que a gente inicia um processo de vida constante? Porque o nosso mal é justamente isso, querer beber tudo de uma vez só. Sendo que a vida, nós nunca vamos esgotar, é uma vida constante de abundância. Então, 4 coisas tem esse texto para nós. Quando nós olhamos aqui a mulher, terminando a fala, verso 25, a mulher respondeu: eu sei que quando vier, que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Ela cria piamente que haveria um profeta, tal qual Moisés, para anunciar, mas ela não esperava encontrar um profeta, um Senhor, que muito além do que anunciar, entendia, compreendia, chegava perto, tinha aroma, textura, visual, era um Senhor que entrava na alma, nos pensamentos, não como um invasor, mas como alguém que conhecia plenamente aquela vida, como se ele tivesse sido, e na verdade foi, o arquiteto que projetou aquela vida, que fez gosto. Ela se sentiu completamente imersa num universo que ela desconhecia. numa conversa de uma hora e meia, duas, num tempo passado com aquele forasteiro, ela encontrou a vida. Ela se encontrou com a vida. E o que que ensina para nós, se nós buscássemos ao Senhor de forma regular, de uma forma intensa? Aonde está Jesus hoje? Aonde está Jesus Cristo, nosso Senhor, que tanto cantamos, falamos, mas tem momentos que a gente pode perdê-lo de vista? O que aconteceria se nós tivéssemos uma busca regular, diária, amorosa por Ele? Primeira coisa, nós reencontraríamos a fé que nos impulsiona, que nos leva adiante, apesar de possíveis dúvidas. Essa mulher vem para a cidade, ela entra, anda 800 metros de volta, impulsionada por uma vida, devolvida a uma alegria que talvez nunca ou se sentiu um dia, foi raro na vida dela. Ela volta para a cidade impulsionada, porque a vida se projetou dentro dela, alegria, fé, amor se projetou dentro dela, contentamento, relaxamento se projetou. E ela volta para a cidade e ela tem um discurso dizendo, né, venham comigo, verso 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria este porventura o Cristo? Em outras palavras, vejam um homem que, ela exagerou, tá? Ela fez um exagero muito, muito grande. Jesus não falou tudo o que ela fez, mas foi um exagero interessante. Porque se ele vê que esta mulher teve um, dois, três, quatro, cinco homens na vida dela, e o que estava ali agora, companheiro dela, não era marido, então esse sujeito sabe muito mais do que ela pensa. Então dizer, vejam, venham comigo ver um homem, está lá no poço bebendo água do cântaro que eu deixei lá. Ele sabe muita coisa sobre mim. Ele sabe da minha angústia, Ele sabe do meu sofrer. Amados, se nós buscamos, se nós buscássemos, se nós desejarmos a Cristo dioturnamente, com um desejo grande, forte, perene, não precisa ser desesperador não, perene, constante, regular, intenso, se nós nos debruçarmos, nos prostrarmos diante do Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada momento, pensarmos, desejarmos que Ele participe dos negócios, participe da família, participe da educação dos filhos, nós vamos reencontrar o caminho que essa mulher encontrou, que é o caminho da fé, o caminho da alegria, o caminho do impulso primário, o impulso que me leva a falar. Eu não posso me conter diante do que está dentro de mim, essa vida que está dentro de mim. E aí nós vamos começar a substituir as lamúrias, lamentos, reclamações, queixas, pelo impulso de vida, a fala amigável, a fala que denuncia que tem algo bom dentro de mim, a fala sagrada do Deus que projeta a vida, que me incentiva, me inspira a falar com os outros. E aí falar de Jesus vai ser natural. Será natural no comércio, será natural dentro de casa, será natural na escola, será natural, porque estou buscando a Cristo e a vida está dentro de mim. A primeira coisa que a gente aprende com essa mulher é exatamente isso: uma fé que impulsiona, que leva, que projeta, que dá, que é o vetor, que me impulsiona, que me empurra para frente, de dentro para fora, apesar de ainda existir dúvidas. Não é pecado ter dúvidas. Essa mulher tinha uma dúvida: não seria esse porventura o Cristo, ou seja, aquele que os nossos líderes ensinaram? Eu acho que é Ele. Ela tem dúvidas, dúvidas honestas. Não é pecado ter dúvida, é ruim ficar na dúvida. Então, amados, nós temos uma mulher impulsionada porque ela descobriu, e nós, depois de Cristo, podemos redescobrir, desde que eu passe esse tempo com Cristo. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto: essa mulher, ela vai para a cidade. Parece aqui que os discípulos vêm e se escandalizam com Jesus. É um escândalo um homem falar com uma mulher separadamente. Nos tempos aqui, separadamente falar com uma mulher é escândalo. Tem até uma lei que prescreve esse escândalo. Não pode falar com mulher, não pode falar com vizinha, com mulher alheia, não pode estar em reservado com mulher. A lei ditava isso. que era a lei de tradição judaica. Mas Jesus está falando com ela, em lugar separado, não tinha ninguém ali. E aí é tal qual um escândalo, eles vêm e não falam nada, estão escandalizados. E eles não tiveram a ousadia de perguntar: o que, que o senhor quer? O senhor está precisando de alguma coisa? Parece que eles interrompem essa conversa. Mas a mulher deixa o cântaro, volta para a cidade, anda 800 metros com aquela alegria e diz: vejam, olhem, notem, vamos lá no poço, tem um homem que disse tudo sobre mim, que conhece de dentro para fora, conhece meu passado, meu presente, e o que dirá? Sabe muito sobre meu futuro. Então, essa mulher, ela estava ao meio-dia buscando água, porque talvez as vizinhas não a olhavam com bons olhos. Ela está, se vai buscar água, de manhã. É de manhã que se vai buscar água. Vai abastecer o pote de casa ou dar água para os animais? De manhã e à tarde. Mas essa mulher está ao meio-dia. Mas foi um encontro. Foi uma providência divina para esse encontro. Por quê? Uma mulher que está se escondendo, uma mulher que tem algo a esconder, uma mulher que tem algo que é feio, que é ruim, que ela não quer que seja denunciado. Afinal de contas, ela talvez fosse o assunto de muitas rodas de conversa. Mas sabe o que ela mostra para nós? Ela mostra que todas as pessoas que se encontram com Cristo, todas as pessoas que abrem o coração a Cristo, todos os que querem Jesus, todos aqueles que já encontraram com Jesus e continuam à busca de Jesus, desejosos de conhecê-lo mais, porque a vida é abundante, tá, irmãos? A vida é abundante, a vida é maravilhosa, enorme. Não é uma vida que me dá uma alegria de final de semana, é uma vida que me dá uma alegria durante a semana, antes do culto. É durante a semana. E no culto a gente vem explodir, a gente vem descarregar a bateria. A gente vem trazendo a vida para compartilhar e encher este lugar com vida. Se nós buscássemos ao Senhor Jesus de uma forma contundente, forte, intensa, regular, diária, com vontade, fome, com desejo mesmo de encontrar-se com Ele, nós não sentiríamos mais essa ansiedade que nos corrói e nem nos esconderíamos mais. Essa mulher estava escondida, vai buscar água ao meio-dia para levar para casa, com um pote pesado na cabeça, porque ela não quer estar com as outras mulheres. O poço é fundo, até que cada uma desça o balde, encha o cântaro, muita conversa ruim já teria rolado ali na beira do poço de manhã. Quanta fofoca não rolaria, mas ela vai ao meio-dia para ficar tranquila. O poço é fundo, tem 50 metros de profundidade. Mas ela encontra Jesus. E essa mulher parece que a necessidade de se esconder desaparece. Por quê? Ela, de novo, impulsionada, levada pela vida que está dentro dela, ela entra na cidade e se expõe a todo mundo. Venham! Olha só, a mulher que é tema de várias conversas está dizendo: venham comigo, tem um homem no poço que me disse as coisas sobre mim, tudo aliás. Quando nós, assim como essa mulher, encontramos Jesus e queremos Jesus e buscamos ao Senhor Jesus e desejamos mais da vida que Ele oferece, nós não sentimos mais a necessidade de se esconder, não sentimos mais. Sabe aquele pecado que nos deixa feio, aquele pecado de estimação, aquela questão que, se o pastor Alexandre fala, se minha esposa descobre, se meus filhos pensam, se Deus me denuncia. Já teve isso, na minha vida eu já tive, lá no passado, e eu sei do que eu estou falando. É simplesmente terrível você querer esconder uma coisa que Deus já conhece, já sabe, é simplesmente horroroso. Foi uma conversa de providência divina. Deus foi muito amoroso com esta mulher. Ela precisava entender que Deus estava vendo a vida dela desde o primeiro marido, desde do segundo matrimônio, do terceiro, do quarto, do quinto e agora do sexto homem, que não é marido. Como diríamos antigamente, é uma amasiada. É lamentável, ela quer esconder isso, e ela busca nos braços dos homens, ela busca o afeto que ela talvez não tenha tido do pai. Quem sabe é uma mulher com traumas, mas a verdade é que quando ela encontra Jesus Cristo, ela volta para a cidade e se expõe. A mulher falada está exposta, está dizendo: venham, vamos no poço, tem gente lá, tem um homem lá que falou tudo de mim, por acaso não seria este o Cristo que nós estamos esperando? Não tinha mais necessidade de se esconder, não tinha mais. Agora é uma jornada para se expor, agora é uma vida onde vou tratar disso, eu vou tratar dessas questões da minha vida afetiva. Mas o homem que está lá no poço, que me disse tudo sobre mim, é digno de que vocês o ouçam. Então, queridos, aqui nós temos uma mulher que não tem mais a necessidade de se esconder, não tem mais ansiedades. É uma mulher que vai ser tratada das suas ansiedades, tratada do seu vazio interior, porque ela encontrou vida, e vida só se encontra no Filho de Deus, Jesus. Vida só se encontra nele. Por isso que se nós buscássemos com intensidade, com fome, desejo, nós não teríamos mais a necessidade de esconder nada de ninguém mais. Nossa vida seria um livro aberto para quem quer que fosse, dos filhos, da esposa, do marido, a qualquer pessoa, nada a esconder. Você está escondendo alguma coisa? Você esconde alguma coisa? Porque tudo aquilo que nós escondemos tira o brilho, tira a alegria, o contentamento, o sorriso, nos faz até responder à pergunta mais clássica: como é que você está? Tudo bem? A gente sempre responde rápido: tudo bem. Experimente perguntar para alguém: você está feliz? É mais capcioso, exige um pouco mais de mentalidade para responder isso. Você está feliz? Ao invés de estar tudo bem? Né? Então, terceira coisa, olha só, quem é que conhece o coração? Jeremias 17, verso 9 e 10, também um texto conhecidíssimo. Jeremias 17: não temos como esconder, e esta mulher não conseguiu. Por que será que a gente vai insistir em tentar esconder? Jeremias 17, versos 9 e 10, ele diz: Jeremias 17, versos 9 e 10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus faz uma pergunta e ele mesmo responde. Eu consigo enxergar o que está se passando no seu coração. Hebreus 4:13 também dirá a mesma coisa, com outras palavras. Hebreus 4:13. Que diz: pelo contrário, Hebreus 4:13, perdão. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Quem é que nos conhece? Quem é que conhecia esta mulher? Ela estava diante de quem? Do Deus que a conhecia profundamente. Deus me conhece profundamente, Jesus me conhece profundamente, agora habitando em mim através do Espírito Santo, é um conhecimento pleno, já era, sempre foi, mas agora não há o que esconder. E quando eu tento esconder alguma coisa, o semblante cai, olhar no espelho é difícil, encarar as pessoas, aconselhar as pessoas é difícil. Você está escondendo alguma coisa? Porque hoje à noite Deus, ele não é mal educado, mas reaja ao conhecimento de Deus. Terceira coisa que esse texto nos ensina, agora focado nas pessoas, né, da cidade de Sicar, muitos samaritanos daquela cidade, verso 39, volte lá para João capítulo 4, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher, que ela tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Por causa dessa simples palavra, por causa dessa afirmação, e não foi só afirmação, o texto bíblico não, ele não tem, ele não se importa em transmitir, né, as questões psicológicas envolvidas, ele não se importa com isso. Mas o texto, quando alguém fala alguma coisa, nem sempre desperta no outro alegria. Tudo depende de como é dito. Como é que será que essa mulher disse? Talvez tenha dito como Chaves, né? Aí ele disse, tudo o que eu fiz, ah, vem comigo. Mas essa mulher disse de uma forma, com uma entonação, com uma intensidade, com uma força que foi convincente. Lembrando que não era uma mulher que todos queriam estar perto, especialmente as mulheres. Ela diz isso, ela fala sobre isso. Venham porque tem um homem. E as pessoas vão até o poço, passam lá algumas horas e diz que eles convidaram Jesus, ou pelo menos Jesus ficou ali 2 dias mais. Lembrando, é a cidade dos samaritanos. Lucas 9 diz que os samaritanos não receberam a Jesus, não queriam receber Jesus. E diz mais, Jesus Cristo disse, não vão pelo caminho dos gentios, evitem as cidades samaritanas. E agora Jesus Cristo está com os samaritanos, com os mestiços. Isso que é curioso. Mas irmãos, terceira coisa que esse texto nos ensina, é que se nós buscarmos a Cristo, com fome, com desejo, coração aberto, honestidade, de todo o coração, sabe o que vai acontecer? A exemplo dessas pessoas que receberam o testemunho, nós vamos parar com essa ideia ou com essa história de pedir a aprovação dos outros para os nossos atos. E nós passaremos a buscar clareza para as nossas ações. Nós paramos de buscar aprovação nos outros. Aqui, quando eles falam, eles creram pelo testemunho da mulher que só disse, venham, e tem um homem lá que disse tudo sobre mim. Esse é um testemunho. Quando eles ouvem Jesus e Jesus passa mais 2 dias com eles, eles falam, já não é mais pelo que você disse. Foi interessante, você nos fisgou, a sua palavra foi convincente, mas agora é pelo que nós ouvimos. E não é só pelo que ouviu. Deus tem textura, Deus tem cor, Deus tem calor, Deus tem brilho, Deus tem tudo aquilo que um ser humano possui. Óbvio que nós estamos nesse tabernáculo fraco e tal, mas Jesus Cristo, eu costumo pensar, Ele é gente, Ele sabe o que se passa. As pessoas, elas disseram para a mulher, já não é mais pelo que você disse, já não é mais pelo que você disse. Agora nós temos as nossas próprias impressões e elas são tão boas quanto as tuas. E nisso eu vejo que essas pessoas não queriam mais a aprovação. Para mim, essas pessoas passaram a não querer mais a aprovação de mais ninguém sobre os atos deles. Porque da mesma forma que Jesus Cristo revelou o coração daquela mulher, também revela agora o coração de cada um dos que moravam na cidade de Sicar. Cada um. E quando cada um tem essa revelação de que Deus me conhece, Ele me entende, Ele sabe quem eu sou, eu paro de pedir a aprovação desse ou daquela sobre o meu ato. Eu paro com essas conversas que eu tenho, você não acha? O que você acha? Eu fiz certo ou fiz errado? Não peça isso a um ser humano. O ser humano vai te ajudar, tal, mas peça isso a Deus. Não é mais pelo que as pessoas estão dizendo, não é mais pelo que me disseram, é pelo que eu vi. Vejam, é isso que está em questão. Eles tiveram o seu momento com Cristo. 2 dias com Cristo. 2 dias. E o resultado é, já não é mais pelo que você disse, mas é pelo que nós vimos. Nós não precisamos da sua aprovação. Se nós perguntássemos, ele te falou isso? Ele fez isso? Você sentiu isso? Não. Agora a gente tem as nossas impressões. Irmãos, se nós buscássemos ao Senhor Jesus Cristo, de forma regular, diária, com desejo de aprender, com vontade de chegar mais perto, porque Ele já está perto, Ele está perto, mas eu estou distante às vezes, minha cabeça está longe. Se nós buscássemos, nós entenderíamos que não precisamos da aprovação, desse assunto de pedir a aprovação sobre os seus atos. Mas nós simplesmente buscaríamos mais clareza para o nosso andar. Eu quero andar segundo este homem que me conhece, eu não consigo esconder nada dele. Eu quero andar na luz que este homem acendeu na minha vida. Eu quero andar segundo esta vida que ele depositou em mim. Porque esse é o resultado de quem busca. O resultado de quem busca a Cristo Jesus, o desejo de estar com Cristo, é a fé, é a alegria, é a satisfação, é a serenidade na mente e na alma. Porque a gente passa a querer a aprovação dele, não mais a aprovação das pessoas. Estes homens e mulheres tiveram um impacto com Jesus Cristo. Foram 2 dias que passou para a história deles, pois acabou por iniciar um processo de mudança na vida deles. 2 dias com Cristo. Quantos dias você tem passado com Cristo? Já são quanto tempo? Quanto tempo você tem passado com Cristo? É só no culto que você passa esse tempo maravilhoso? Domingo nós entoamos uma canção aqui que me derrubou. Né? A canção tinha o ensejo de dizer que este é o lugar da visitação de Deus. Ela não dizia essa expressão, mas uma canção que me tocou profundamente, pelo fato de que aqui é real mesmo, é casa de oração, é casa de encontro. Mas não venha para cá apenas com um tanque vazio para encher. Venha para cá, experimente raiar por aquelas portas, com vida no coração, na alma. Experimente raiar aquelas portas, trazendo toda a vida em seu coração. E este lugar será mais luminoso. O pastor Alexandre vai pedir para apagar as luzes e não apaga de jeito nenhum, porque a luz está em você, está em sua alma, em sua mente, em seu coração. Os cânticos farão tremer as janelas e portas, porque saem da alma, não da mente. Nós não vamos mais papagaiar as canções, não que façam isso, mas a verdade é que quando essas pessoas encontraram Jesus Cristo, elas passaram a buscar mais clareza para a sua vida, mais luz para a sua vida, porque estar diante de uma pessoa que me conhece de dentro para fora, requer um pouco mais de atenção. O Senhor Jesus te conhece de dentro para fora. Você tem dado dignidade a Ele de andar na luz? De andar na luz de Jesus? Ou você esconde alguma coisa dEle? Porque esses habitantes disseram, já não é mais pela sua pregação. Como seria bom a gente praticar a palavra de domingo, né? Pastor, já não é mais pela sua pregação. Obrigado por me incendiar. Agora eu já tive, tenho tido e vou continuar tendo meu encontro com Deus, diariamente, com regularidade, com intensidade, com fome e desejo, com honestidade, porque eu quero luz sobre o meu caminho, sobre minha conduta, eu quero andar na luz. E última questão nesse texto, é que quando estes homens... Na cidade, essa fala é dita na cidade, está todo mundo reunido há 2 dias com Cristo, ouvindo, há 2 dias com Cristo, sentindo, cheirando, percebendo, querendo mais, porque Jesus Cristo é agradável, o Filho de Deus é agradável, o Filho de Deus é simplesmente memorável, ele entra na nossa mente e fica na memória. É difícil quando você tem um impacto com Cristo, é difícil você deixar só no passado, você quer mais, mais e mais, porque Ele é memorável. Eles chegaram e disseram, já não é mais pelo que você disse. E no verso 41 diz, muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam àquela mulher, como se precisassem da aprovação dela, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Só em 2 lugares na Bíblia tem essa expressão, Salvador do mundo, só em 2 lugares. Aqui em 1 João 4,14, só. No entanto, a palavra salvador era muito comum. César era tido como salvador. Outros grandes líderes, generais, eram tidos como salvador. Mas quando esse povo fala que ele é o salvador do mundo, Esse povo aqui está dizendo algo que foi revelado ao coração deles. Este é aquele que salva as pessoas, este é aquele que é a esperança do mundo todo, não apenas para nós. Vejam só aonde foi alçada, levantada a mente dessas pessoas. Outrora, gente que vai cuidar de ovelhas, vai vender vasos, vai fazer artesanato, roda para fazer comércio com outras cidades, e agora a cabeça deles está onde? Esse é o Salvador do mundo! Esse é o Salvador de todas as pessoas. E esta é uma revelação que só pode vir de Deus, se nós buscarmos ao Senhor Jesus Cristo, de forma firme, diária, honesta, sincera, através da palavra. Eu nem disse como buscar, né? Não apenas nos cultos, mas é leitura da palavra, estudo da palavra, desejo pela palavra, oração vindo, os temas de oração, sabe de onde vem os temas para nós orarmos? Vem da palavra. Quando nós lemos a palavra, a gente vai começar a lidar com os temas de Deus, e esses temas vão passar para a nossa oração, e aí nós vamos deixar as queixas, lamúrias, e desejo que tudo se transforme da noite para o dia, a gente vai deixar isso de lado, para começar a olhar os temas que Deus pensa a partir da palavra, e elas virão para a nossa oração. Então esses homens tiveram uma revelação, e quando nós buscamos a Cristo, sabe o que a gente vai encontrar? Sabe o que pode acontecer conosco? É que a revelação de quem Jesus é, nos torna mais confiantes, mas também nos torna mais dependentes dele. Confiança e dependência. Autoconfiança, porque ela vem de Deus, e dependência, porque eu preciso de Deus, pois Ele é o Salvador do mundo. Quando a gente se converte, e o primeiro amor, ele brota em nós, e esse primeiro amor vai se arrastando pelo tempo que nós deixarmos, pelo tempo que nós buscarmos, a gente olha para o mundo e diz, a solução para o mundo é Jesus Cristo. E aí nós queremos falar de Jesus, nós oramos por pessoas, pelo bairro, por nações, mas quando nós não temos mais essa revelação, quando a gente perde isso, quando esmaece, perde o brilho, perde a cor, veja onde estão as suas orações. Às vezes orando pelo carro, Senhor, faz funcionar esse motor. Você já orou pelo carro? Sei lá se tem anjo mecânico, mas a gente passa a orar por coisas que nem sempre são os temas que a Bíblia traz. A gente passa a orar por outras coisas. Mas esses homens e mulheres tiveram revelação de quem Jesus Cristo é. E quando uma pessoa, um ser humano, tem revelação de quem Jesus Cristo é, ela diz, já não é mais pelo que é dito na igreja. É agora a partir da minha experiência com Cristo. E ela é confirmada na palavra, e a palavra está na igreja, e quando é lida, é testificada a palavra, meu coração se enche de ânimo e vigor, porque nós estamos falando a mesma língua. E todos nós vamos caminhando para a maturação, para a maturidade. Irmãos, buscando ao Senhor Jesus Cristo todos os dias, pela palavra, nas orações, na comunhão com os irmãos, aqui na casa de oração, com marido e mulher falando, testificando um para o outro, dizendo do que leu, falando das devocionais, ensinando filhos, quando Deus, Jesus, o Espírito é o tema da nossa vida, a gente percebe que Ele é o Salvador nosso e o Salvador do mundo. Se Ele for o tema da nossa vida, se Ele é a busca intensa da nossa vida, nós vamos atinar com as revelações de quem Ele é. E Ele é pessoa. Ele é uma pessoa, Ele não é só onipresente e onisciente, Ele não é só imanente, Ele é pessoa, Ele me conhece, está comigo, está em mim, está em casa, Jesus tem endereço fixo, sou eu, é lá em casa. Essas pessoas tiveram 2 dias para mudar a vida, 2 dias, vida nova em 2 dias eles tiveram. Mas uma vida nova que continuou. Quem sabe essa cidade foi evangelizada, ou pelo menos foi preparada por João Batista e seus discípulos? Quem sabe? A verdade é que eles tiveram impacto com Jesus e agora essa revelação lhes dava ânimo e vigor. Paulo teve muita preocupação. Quando ele chegou em Corinto, ele ficou muito preocupado. Olha só a preocupação de Paulo. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, ele diz assim. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja o zelo deste homem quando esteve em Corinto. Ele tinha um temor no coração. É aqui que eu vou apanhar também. E Cristo disse, não, você nem vai abrir a boca. Eu tenho muita gente nessa cidade. Então, quando ele prega na cidade, ele está pregando para revelar Jesus Cristo, e não um homem sábio. Quando se tem revelação de Jesus Cristo, a nossa fé se alicerça no poder de uma pessoa, Jesus. E também João, lá na primeira carta de João, ele diz duas coisas que demonstram uma preocupação que ele tem também com seus leitores. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que tem nítida noção, revelação de quem Jesus é? O Filho de Deus. Então as pessoas ficam confiantes, elas têm a revelação e elas ficam confiantes em Cristo e elas passam a depender mais de Jesus. E últimos dois versículos, no próprio capítulo 5 de 1 João, ele diz, verso 10 e 11, aquele que crê no Filho de Deus tem nele este testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida e esta vida está no seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Qual foi a impressão que eles ficaram de Jesus depois de dois dias? Este é o Salvador do mundo! Esse não é só um profeta, este é o Salvador do mundo. E sob esta afirmação, essa revelação que saiu do fundo da alma deles, eles agora podiam andar confiantes de que o Salvador do mundo permaneceria na vida deles. Quem tem um filho, tem a vida. Se nós buscarmos ao Filho de Deus com toda força, honestidade, desejo, diariamente, a vida brota. A vida vem manifestada de alegria, vem manifestada de fé, vem manifestada de amor, singeleza, simplicidade, confiança e dependência do Filho de Deus. Como está a sua vida? Como é que você está vivendo nesse momento, nesse atual momento, aqui na casa de oração? Como é que está o seu coração? Percebeu alguma coisa daquele que te conhece de todos os ângulos possíveis? Percebeu alguma coisa da parte dele? Percebeu algo que ele quer tratar, algo que ele quer te ajudar a expurgar? Porque ele não vai fazer aquilo que eu preciso fazer, ele vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Ele estará onde eu não consigo, ele está trabalhando nos corações que eu quero mudar. Você não quer mudar o seu marido? Você não quer mudar o seu filho? Você não tem grande vontade de mudar o seu vizinho, o seu irmão de sangue? Não dá, você não tem esse desejo? Pois é. Conta com Deus para isso, porque você não vai mudar outras pessoas. Eu e você só conseguimos mudar uma pessoa, a nós mesmos. E o maior interesse de Jesus hoje à noite é te fazer uma proposta. Vinde após mim, descansa em mim, eu sou manso e humilde de coração, aprenda comigo e você vai encontrar, sabe o quê? Descanso para a sua alma. Ou alma enlutada, a sua alma pode estar enlutada, de luto, por algo que você tanto valorizava e perdeu. A sua perda é didática, aprenda com o que você perdeu. Não se enterre com os que foram, não se dê por derrotado porque você perdeu alguma coisa, mas permita descansar em Cristo. Permita-se descansar em Cristo. Como é que você classifica o seu relacionamento com Jesus? De 0 a 10, como é que você classifica? Você já parou para pensar que nessas classificações a gente nunca está contente? Ah, eu leio pouco a Bíblia, eu oro pouco. Irmãos queridos, eis a oportunidade. Sabe quanto tempo a gente está aqui? Sabe quanto tempo? De ministração de louvor e palavra, já faz um tempo. Eles tiveram mais que isso, 2 dias para mudar a vida. Mas por que será que a gente não aproveita esse tempo de vida todo, desde que Jesus entrou em nossa vida? Por que será que a gente não aproveita para ler, para buscar, para desejar? Não transfira para cá a sua vida cristã está além dessas portas, porque Jesus mora com você. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra santa, palavra costumeira que o Senhor tem reservado para os seus filhos. É a palavra de vida, é a palavra que gera alegria, contentamento e direção. Toca no coração dos teus filhos, ainda mais do que já tem tocado. Obrigado por trabalhar na vida de todos os que estão aqui. Obrigado, Deus, por estar nas famílias, por estar na casa de cada um. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido todas as orações. Não há uma que o Senhor não ouça. O Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido alguém que vê o nosso almoço, o nosso jantar, o nosso descanso. Ajude-nos, ó Deus, a buscar a tua face. O Senhor é digno de nos ter por inteiro, de corpo, de alma e de espírito. O Senhor é digno que nós lhe rendamos esse corpo com todos os sistemas que ele tem, o circulatório, o sistema nervoso, o sistema endócrino, cada músculo, cada tendão, cada gota de sangue, centímetro de pele. O Senhor é digno de nos ter por inteiro, porque o Senhor constituiu este corpo. Abençoa essa igreja querida, abençoa a minha igreja amada, abençoa, Deus, cada um que está aqui hoje à noite, daquilo que o Senhor se propôs a conversar conosco. Continua, Deus, abençoando e trazendo à tona o que é necessário mudar, o que é necessário tomar postura. Abençoa, eu peço a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia.